o acusador nega a acusação, porque ele diz que não pagou a aeronave 1. O que, que aconteceu? Aqui está o roteiro da viagem. Eu, quinta-feira, isso já está no site, já foi distribuído, eu saí num voo de uma companhia aérea às 8h15, 8h30, para o Maranhão, acompanhado de dois assessores da época, o Everton e o Fábio Bosch, que estavam comigo. Chegamos, faz uma escala em Imperatriz, para uma meia hora e depois vai para São Luís do Maranhão. Chegando em São Luís do Maranhão, os companheiros me receberam, fui para o hotel, dormi, e no dia seguinte, o que, que nós fizemos? Aqui está o roteiro. Quinta-feira, voo da TAM, Brasília, São Luís com escala Imperatriz. Sexta-feira, dia 11, saída de São Luís para a cidade de Pinheiros. Às 7 horas da manhã, aeronave Senecal. Retorno de Pinheiros para São Luís às 10 horas. Em seguida, foi feito o deslocamento terrestre para a cidade de Santa Rita e Catu, retornando para São Luís no final da tarde, cumprindo uma agenda com o prefeito do PSDB, João Castelo. Ele está aí, é só perguntar. Sábado, dia 12, eu estava lá desde quinta de noite. Saída de São Luís para Imperatriz, por volta das 7 da manhã. Foram utilizados a aeronave Senecal e o avião que o trouxe o Ezequiel para a cidade de São Luís do Maranhão. Nesse momento, estava o Senecal, que era um grupo de 8 ou 9 pessoas, estava eu, chegou o Ezequiel, com o senhor que eu não conhecia, fui apresentado ele naquele dia, o doutor Adair, exatamente naquele dia, nesse dia 12, deixa eu confirmar aqui o dia, dia 12 de dezembro de 2009, foi quando o Ezequiel me apresentou aqui, é um amigo meu. Então, muito prazer, muito prazer. Ministro, tem duas aeronaves. Eu tenho, e é verdade, eu operei as duas audições, uma há 10 anos, outra há menos, há 4, 5 anos atrás, e eu tenho uma dificuldade muito grande nos ouvidos por causa de pressurização. Aí ele falou assim, vamos na aeronave que eu vim. Fui eu, o ex-governador Jackson Lago, o Everton, o Ezequiel e esse senhor que eu conheci naquele dia, o senhor Adair, nesse avião. Nesse avião, que é um King Air. King Air. A primeira resposta que foi na página do Ministério foi a primeira resposta colocada pela minha assessoria de imprensa da informação que ela tinha. Nós, sábado, meio-dia, não tínhamos como nem localizar as pessoas, nem ter essas informações. Bom, aí fiz um roteiro com esse avião King Air, com o seguinte roteiro. Fizemos uma agenda com a Prefeitura de Imperatriz, que também é no estado pelo PSDB, o prefeito Sebastião Madeira, está aí. Depois fomos para a cidade de Açailândia, que foi de carro, que também é administrada pelo PSDB, está aí, é só perguntar. Idomar Gonçalves. De lá, fomos para a cidade de Grajaú, terra natal do amigo Ezequiel, onde tinha uma formatura de qualificação profissional. E foi lá visitar, fui lá visitar para prestigiá-lo, junto com o Jackson, que estava num momento difícil, tinha acabado de ser caçado. Calma. De lá voando para a cidade de Grajaú, que era instada pelo DEM, através do prefeito Arruda. É só perguntar, está aí. Onde o senhor participou da formatura do ProJovem Trabalhador. No final da tarde, a comitiva com a mesma logística utilizada, ou seja, os dois aviões, se deslocou para a cidade de Imperatriz, onde eu participei de um jantar com lideranças políticas, que era aí a liderança partidária. Por isso que eu não quis usar nada de dinheiro público, que misturava um pouco a agenda administrativa com a agenda partidária. Para não confundir, para não ter mais problemas, eu disse assim, vamos utilizar a estrutura que vocês conseguirem para mim. E foi o que aconteceu. No domingo, saímos de Imperatriz para Timon, por volta das 8 horas também, nas mesmas duas aeronaves, junto com meu amigo Ezequiel. Lá eu participei e visitei o Centro de Juventude de Timon, que é administrado por um companheiro de partido, também era uma atividade partidária. Depois fizemos a agenda na sede do PDT, almoçamos e peguei um voo da FAB quando fui do lado de Timon, é fronteiriço de Teresina. Então pegamos carro, atravessamos, pegamos avião da FAB que me deixou no Paraná. Esses são os fatos concretos, reais, com as testemunhas citadas, podendo ser conferidas por qualquer um. Toda essa estrutura utilizada, normalmente, quando envolve agenda partidária, eu peço para o partido providenciar. Eu não tenho como, e os senhores são senadores, deputados, a gente pode entrar até no carro de alguém que nos dá carona, que a gente não tem a noção de quem é. A nossa vida pública é assim. Quantos ministros, quantos senadores, quantos deputados, numa atividade corriqueira, podem ter usado carro, podem ter usado helicóptero, podem ter avião, de quem não conhece, de quem não tem. Bom, eu, a partir desse momento, acho que o meu erro foi não checar com a devida apuração que devia, eu comecei a tomar muito mais cuidado. Né? Então, isso foi o que aconteceu. E o que acontece hoje? Primeiro, repito, o senhor, a instituição que é a revista acusa de ter pago a aeronave, diz que não pagou, publicamente, no Jornal Nacional, nos jornais. Eu quero saber do que eu sou sendo acusado. Ou será que não é racional imaginar de que, se eu tivesse alguma aeronave para me levar, eu preferiria que ela me levasse na... Tudo bem, senador? Tudo ótimo. Numa aeronave que era essa, direto, em vez de eu ficar 3-4 horas fazendo escala em Imperatriz para chegar no dia seguinte em São Luís. Então, quem tem que explicar o pagamento dessa aeronave não sou eu. Eu fui de carona do Ezequiel. Como ele pagou, de que maneira ele pagou, compete à companhia aérea falar e compete ao Ezequiel falar. Eu não sei. Eu não tenho obrigação de saber. Eu não pedi aeronave. Eu não solicitei aeronave. E, pela informação pública dada pelo senhor Edair, ele não pagou a aeronave. Então, eu quero saber do que eu estou sendo acusado. Só isso. Eu só quero saber do que eu estou acusado. Eu vi um linchamento público durante 5 dias. Vocês têm ideia do que é família. Vocês têm ideia de como a família da gente sofre nesse processo. Mas eu quero que todo esse processo seja esclarecido. Eu quero saber do que eu estou sendo acusado. Eu aproveitei para pegar a minha agenda, porque eu vi que o doutor Adair é de Goiás, é a sede onde ele mora, para saber quantas vezes eu fui em Goiás, 2009, 2010. A gente é humano, né? Então, está aqui. Eu fiz uma agenda no dia... Duas agendas, 2009 e 2010, uma por ano. Em 2009, eu fiz, no dia 1º de junho, que eu fui para Goiânia numa aeronave do governo do Estado, deslocamento, fui fazer uma assinatura do convênio na sede de Goiânia, fui ao Centro de Treinamento de Pilotagem em Goiânia, fui à Sociedade de Entrega de Certificação da primeira turma do curso de qualificação, almocei com o governador do Estado, Alcides Rodrigues, embarquei nesse avião do governo para Minaçu para ver aquela questão do aço, né, da... Como é que se chama? Amianto. Obrigado, desculpe. Às 15 horas, fiz essa visita a Minaçu, visita a Sama Minerações, com os trabalhadores e tal. Depois, embarquei nessa aeronave do governo, às 16h30, 17h30. Desembarquei no hangar do governo, tudo em Goiás, às 19h20. Encontrei com o prefeito de Goiânia, o senhor Iris Rezende. Às 20 horas, recebi a entrega do título honorífico de cidadão goiano. E às 22 horas, embarquei para Belo Horizonte. Essa foi minha agenda de 2009, em Goiás. E em 2010, eu fui no ano seguinte, né, para Goiânia, às 14h30, também numa aeronave do governo do Estado, que me pegou. Fiz lançamento de programas do Ministério do Trabalho e Emprego de parceria com o governo do Estado de Goiás e entrega certificados aos beneficiantes dos projetos Pronsec e Projovem. E de noite eu verifiquei, porque depois da denúncia eu comecei a checar tudo para não cometer ou evitar de cometer erros. Nesse mesmo dia eu fui convidado para um jantar. E nesse jantar estava presente o doutor Adair. Tinha jornalista lá. Tinha fotógrafo lá. Aliás, é coincidência, olha só. Todos os eventos que estão sendo denunciados foram fotografados, filmados, estão em toda a imprensa, local e regional. Como eu seria tão insano de cometer qualquer irregularidade convidando a imprensa para estar comigo? Nesse jantar que fui convidado aí pelo governo do Estado, o governador acabou não indo de noite, mas foram alguns secretários, foram deputados, tinha umas 30 pessoas. Estava lá o senhor Adair. Até tinha uma música ao vivo. Eu sentei do lado de um jornalista que fez uma entrevista comigo de quase meia página, uma página, no dia seguinte. Chamo ele como testemunha. Desculpe, mas eu não sei o nome, não lembro do nome. Então, tudo público. Não tenho o que esconder. Tudo público. Tudo noticiado, tudo divulgado. Agora, eu não tinha como naquele momento alguém me perguntar se o senhor fez ou não fez. Eu posso ter falhas na hora da informação, porque esse detalhe, vocês imaginam quantas visitas eu faço a cada semana? Quantos municípios eu vou? Então é muito difícil esse processo de memorização, principalmente quando a gente não tem tanta intimidade com as pessoas. Então eu queria começar com esse relato, queria me colocar à inteira disposição dos senhores senadores, queria humildemente pedir o meu direito constitucional da inocência até que se prove ao contrário. Eu não posso ser condenado sem nenhuma prova. Eu não posso ser acusado sem acusação, porque o possível acusador de ter pago nega. Eu não posso ser acusado de mentiroso quando eu leio para os senhores a nota taquigráfica da pergunta que diz se eu tinha alguma relação pessoal e da resposta dizendo que não tinha relação, mas que já tinha tido contatos, já tinha tido inventos. Vários, não foi só um, não. Tive nesse Jovem Aprendiz, tive em Goiás de lançamento de programa Jovem, tive nesse Jota. E qual é o problema? Com a imprensa do lado, todos esses eventos foram publicitados, estão em jornais, estão em revistas. Eu não tenho o que esconder. Era isso que eu queria dizer e muito obrigado pela paciência dos senhores e senhoras senadores e deputados em me ouvir. É só isso que eu queria. Esse ambiente onde eu tivesse o direito de falar sem ser ditado, onde eu tivesse o direito de responder, mas que as pessoas pudessem me ouvir do começo ao fim, onde eu tivesse o direito de não ser condenado sem absolutamente nada que possa me condenar, muito menos a fama de mentiroso. Está nas notas taquigráficas, é só pegar. Obrigado.
Obrigado, senhor ministro. A princípio, a mesa agradece as prestações de esclarecimento. Entretanto, entraremos na fase de indagação na ordem escrita, sobretudo pelos autores do requerimento. Entretanto, eu quero pedir e solicitar, de forma muito humilde, aos assistentes que se encontram sentados na terceira banca aí, que na medida que for chegando senadores, deputados, eu gostaria que vocês cedessem lugares para as autoridades. Se for possível, eu ficarei muito grato. Uma palavra, ilustre senador Álvaro Dias, por 5 minutos que Vossa Excelência tem o direito. Vossa Excelência... Está com a palavra o senador Álvaro Dias.
Primeiro, senhor presidente, 5 minutos é muito pouco, mas eu faço uma pergunta preliminar. Li que Vossa Excelência afirmou, a presidente pediu-lhe para permanecer ministro. É verdade?
É verdade.
A presidente pediu.
É verdade.
Não pediu a Vossa Excelência que pedisse ao Brasil perdão por ter mentido à Câmara dos Deputados? Porque, ministro, eu até preferia que fosse um ping-pong, mas não há nenhum problema, já que a prática aqui é a resposta ao final. Vossa Excelência está subestimando a inteligência dos brasileiros. Os deputados ouviram, eu ouvi, os brasileiros que sintonizaram os noticiários da TV nestes dias ouviram Vossa Excelência afirmar taxativamente: não usei este avião. Não usei este avião e nem outro avião. Vossa Excelência leu parcialmente as notas taquigráficas. A parte em que configura mentira, que é crime de responsabilidade, e por isso estamos requerendo ao Procurador-Geral da República que encaminha ao Supremo um pedido para investigação e julgamento com perda de mandato e suspensão dos direitos políticos, se eventualmente comprovado o crime de responsabilidade, Vossa Excelência afirmou taxativamente que não viajou naquele avião e que não viajou em outro avião também. E Vossa Excelência, de viva voz agora, confirma que viajou. Discute quem pagou. Discute se tem relação com o senhor Adair. Sinceramente, não importa muito se Vossa Excelência tem relação com o senhor Adair. Não importa também as relações pessoais de Vossa Excelência, os sentimentos de Vossa Excelência, as declarações de amor que Vossa Excelência faz. Isso tudo não tem importância nesta hora. O fato concreto, a materialidade do fato, é que Vossa Excelência mentiu ao afirmar que não viajou naquele avião. O seu assessor Ezequiel afirma que não pagou. O diretório do PDT afirma que não pagou. A nota do Ministério diz que o diretório do PDT pagou. Também não importa mais agora saber quem pagou ou quem não pagou. O crime de responsabilidade é consequência da mentira proferida por Vossa Excelência na Câmara dos Deputados, desrespeitando não o parlamento apenas, afrontando a sociedade e se desmoralizando. A permanência de Vossa Excelência diante desse fato compromete o governo e a presidente Dilma. Não se trata de omissão, de conivência, trata-se de cumplicidade. Se a presidente pede a Vossa Excelência para permanecer no ministério, ela é cúmplice desses fatos. Portanto, é indiscutível que Vossa Excelência usou o avião e é também indiscutível que Vossa Excelência afirmou que não usou o avião. Portanto, configura o crime de responsabilidade. Eu também quero aproveitar o tempo, senhor presidente, para fazer outras indagações. O Tribunal de Contas afirma em relatório no último dia 19 que mais de 500 relatórios de prestação de contas que receberam, de entidades que receberam dinheiro do Ministério, não foram apreciados. As irregularidades foram apontadas pelo Tribunal, que afirma o Ministério do Trabalho não fiscaliza, não cobra a prestação de contas. Esses casos estão sendo denunciados, os últimos, mas há tantos casos no segundo o Tribunal de Contas, são 500 relatórios de prestação de contas que receberam dinheiro público às entidades e esses relatórios não foram analisados pelo Ministério do Trabalho e correm o risco de ficar sem análise por mais 5 anos. Eu faço essa pergunta porque Vossa Excelência nomeou no dia 13 de março de 2009 a senhora Ana Paula da Silva para exercer um cargo em comissão com esse objetivo, de analisar os relatórios de prestação de contas. Essa senhora foi nomeada por Herenice Guerra para ocupar o cargo de diretora de qualificação do Ministério, que é o cargo responsável por firmar e controlar convênios de qualificação profissional que costumam acabar, como nos últimos, como o caso de polícia. Essa senhora concorreu à prefeitura pelo PDT, a prefeitura de Bombinhas, em Santa Catarina, em 2004. Ela foi eleita vereadora, depois concorreu em 2008 à prefeitura. E ela foi condenada pelo Tribunal de Contas, aqui eu tenho o acórdão, todos os documentos referentes ao que eu estou dizendo estão aqui à disposição de Vossa Excelência. Não prestou contas quando ocupou o cargo de tesoureira do PDT em Santa Catarina. O ministro relator foi o senhor Augusto Nardes, que condenou a senhora Ana Paula. Condenou dizendo o seguinte: inferimos que não há comprovação de boa-fé por parte dos responsáveis, especialmente em razão da revelia da senhora Ana Paula da Silva, bem como do não saneamento dos autos por parte dos respectivos responsáveis, senhora Ana Paula da Silva. Após condenada pelo TCU, por se recusar a prestar contas, ela foi promovida no Ministério. E a sua atribuição passou a ser exatamente... Ela que não presta contas, passou a fiscalizar as contas das entidades que recebiam recursos do Ministério do Trabalho. E mais, senhor ministro, ela recebeu em 2008... Ela colocou seu comitê na sede de uma ONG, La Seco, que recebeu R$ 284 mil em um convênio de R$ 450 mil com o Ministério do Trabalho. É pré-candidata à Prefeitura de Bombinhas em 2012. Como explicar, portanto, que Vossa Excelência nomeia para fiscalizar contratos, para analisar a prestação de contas, alguém condenada pelo Tribunal de Contas por esse fato? É o mesmo que colocar o cabrito cuidando da horta, senhor ministro. Para, senhor presidente, mais uma indagação apenas. relativamente à denúncia da revista Isto É, sobre fábrica de sindicatos, a começar pelo Amapá, com 7 sindicatos, que para setores industriais inexistentes.